A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje o filósofo e doutor em educação, Juvan Moreira de Oliveira, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde também é diretor de ações afirmativas. Ele é autor do livro Interfaces das Africanidades em Educação nas Minas Gerais. Pois é, Juvana, no bloco anterior, inclusive encerrando o bloco, você aí nos deu a sugestão de ouvir a música Senhor Tempo Bom, que é do Taíde e do DJ 1, né? E o porquê dessa escolha?
Pois é, diferente do Negrode Taiguara, minha primeira sugestão, que vem da minha memória de infância, das coisas que a minha mãe ouvia e acabou ficando na minha memória também, a questão do negro. Aqui eu já sou um jovem morando na cidade de São Paulo, quer dizer, eu sou mineiro, mas um jovem morando na cidade de São Paulo, e dois ritmos musicais eu acho que eu ouvia muito daquela época, que marcou também, eu acho, um pouco esse meu compromisso com essa questão cultural negra. Uma era o samba, e eu vi um rádio Samba Pé de Passagem, mas todos os dias. Moisés da Rocha. Acho que todos os dias eu ouvia aquilo, porque era meio-dia, horário de almoço, a gente chegava da faculdade, almoçava ouvindo aquela música. E também tinha um movimento crescente de bailes black naquela década de 80, e esse Senhor Tempo Bom era uma música que fez sucesso e marcou lá aquele início da década de 80. Acho que...
E o nome da música, Senhor Tempo Bom, né? Bom, nós estávamos inclusive também falando até antes da música, né? Dessa questão que envolve aí ações afirmativas, né? E você é diretor de ações afirmativas da Federal, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O que que significa? É uma comissão? É uma... essas ações afirmativas que você é diretor?
Quer dizer, a Diretoria de Ações Afirmativas é uma pasta nova na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela foi criada faz pouquíssimo tempo, 3 anos atrás. Então, é uma pasta que está ligada diretamente à reitoria. É como se fosse uma pró-reitoria, mas ela é menor que uma pró-reitoria, uma diretoria ligada diretamente à reitoria. Ou seja, nós estamos ainda organizando. Eu faço parte de uma gestão que assumiu em abril do ano passado, abril de 2016, 2016, né? Na universidade. Eu fui convidado para assumir essa diretoria e, pensando no compromisso que nós temos nas políticas de ações afirmativas, principalmente não só de entrada, mas de permanência dos nossos estudantes, principalmente negros, aquilo que eu pensava, de pensar essas políticas de permanência, porque uma coisa é o estudante entrar, outra coisa é permanecer, e que seria, então, um desafio muito grande estar à frente dessa diretoria e pensar ações especificamente voltadas para os estudantes. Ela não é voltada especificamente para os estudantes, mas é de pensar políticas de ações afirmativas para toda a comunidade da universidade. Então, é pensar também para os professores, técnicos e, claro, o principal público nosso são os estudantes. Então, nós trabalhamos com todas as minorias, quer dizer, são negros, no nosso caso, mulheres, a comunidade LGBT, estudantes com vulnerabilidade social. Isso, então, são o compromisso que a nossa diretoria tem. Assim que eu assumi, apareceram muitas denúncias de assédio moral e assédio sexual, mas muitos casos de assédio moral contra estudantes, principalmente desse público estudante que vem de uma camada mais pobre, negra, cotista, que entra na universidade. E, infelizmente, muitos estudantes apareceram na diretoria nos fazendo denúncias com relação a isso. Para se pensar políticas de permanência, é um trabalho imenso que eu teria pela frente e várias denúncias que vinham aparecendo. Então, nós, em conversa com a reitoria, com o reitor e a vice-reitora, repensamos na criação de uma ouvidoria especializada em ações afirmativas. E aí, através de uma resolução, foi criada uma ouvidoria especializada em ações afirmativas, onde eu tenho uma colega que é ouvidora especializada, trabalha então diretamente comigo, eu sou o diretor, ela é ouvidora, e aí esses casos dessas denúncias de assédio ela está acompanhando. É, um dos primeiros casos, assim que ela assumiu, foi criada essa ouvidoria dentro da nossa diretoria de ações afirmativas, foi uma estudante da faculdade de Odonto, que um dia chegou na faculdade com dois carros de polícia fazendo uma denúncia de assédio moral, fazendo uma denúncia que um professor assediava ela moralmente. Esse caso nós abrimos, claro, um processo investigativo e realmente pudemos comprovar que isso acontecia não só com essa estudante que fez essa denúncia, mas...
Ela era uma estudante negra?
Não.
Não.
Mas apareceram outros casos que a gente foi... A partir da denúncia dela, houve um processo que aconteceu, primeiro na faculdade de Odonto. Como apareceram outros casos, depois uma outra comissão foi feita para toda a universidade, ouvindo então técnicos, porque aconteceram também denúncias de técnicas que trabalhavam, que também foram assediadas, outras denúncias. Houve, e o caso... O que aconteceu é que esse professor foi exonerado. Ou seja, é muito difícil exonerar alguém, mas eu acho que mostrou o compromisso que nós temos com a permanência dos estudantes na universidade e das estudantes. Porque um estudante sofrer assédio, quer dizer, isso faz com que ele deixe de estudar e não conclua o curso.
E tanto assédio sexual como também o assédio moral.
Então, isso é um compromisso então, de pensar também políticas afirmativas. Porque um estudante que sofre assédio, quer dizer, acaba ele não continuando no curso e saindo do curso. Quer dizer, não é só pensar em políticas de alimentação, de bolsa de moradia, mas também pensar nesses casos que os estudantes vêm sofrendo no dia a dia. Tem um caso que foi, assim, que me deixou muito mal, que foi de um estudante, tem uma estudante de doutorado transexual, e ela nos procurou dizendo que um estudante de graduação estava sofrendo assédio porque tinha um professor que não o chamava pelo nome social, rabiscava o nome, e nós temos uma resolução de nome social a ser utilizado nos documentos da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é anterior à lei nacional. Nós temos uma resolução própria anterior à nacional. E um cara que não seguia isso. Eu pedi que essa estudante nos trouxesse o estudante. Poucos dias após ele conversar conosco, a gente estava encaminhando todo um processo, não chegou nem uma semana, ele cometeu um suicídio. Eu não estou dizendo que é por causa só desse professor, mas, infelizmente, isso também pode ter potencializado para a gente ver como que são tão violentas essas relações dentro da universidade a ponto de um estudante não se sentir acolhido e cometer um suicídio. Isso vem acontecendo, a gente vem percebendo em vários outros locais no Brasil. Né?
No caso, também, a questão do uso do banheiro. Né? Como vocês resolveram essas questões em relação às pessoas trans?
Então, também tem uma resolução própria, mas isso foi reivindicação desses estudantes trans. Que isso não é uma... Com relação ao banheiro, aconteceu uma greve de estudantes, os estudantes ocuparam a reitoria e naquelas reivindicações que os estudantes tinham com relação na negociação com a reitoria, uma das exigências desses estudantes, claro, organizado pelo DCE, o Diretório Central dos Estudantes, entre as diversas reivindicações, uma delas era com relação ao banheiro para esses estudantes trans. E o que nós chegamos... Um acordo lá na universidade é que as pessoas poderiam utilizar o banheiro de acordo com a sua orientação
sexual, sua identidade.
Da sua identidade de gênero, isso. Quer dizer, ele usa o banheiro de acordo com a identidade de gênero na qual ele se identifica. Quer dizer, isso tem uma resolução para isso da própria universidade, mas evidentemente que não é uma coisa... tão simples, porque há uma polêmica interna e externa. Quer dizer, eu mesmo devo ter no meu e-mail já de uns 2.000 e-mails de pessoas protestando contra o uso do banheiro.
Seria um banheiro unissex, né? Ou não?
Quer dizer, não é um banheiro unissex. Existe um banheiro masculino e feminino, mas a pessoa usa o banheiro...
Conforme a sua identificação.
É, a sua identificação. É. Isso acho que não é nenhum problema. Acho que não, pelo menos não tem acontecido nenhum problema na Federal de Juiz de Fora em relação a isso.
Na sua seleção musical aqui, Gilvan, o que, que vamos ouvir agora?
Acho que Pérola Negra, né, com Luiz Melodias.
Perfeito. Aí depois você explica o porquê.
Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo. Nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranje algum sangue, escreva no pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre teu novo canto. Escreva no quadro palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o professor Gilvan Moreira de Oliveira, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pois é, Gilvan, você escolheu aí Pérola Negra, do Luiz Melodia, e por qual motivo?
Gostar muito dessa música. Essa música eu acho muito linda, esteticamente linda, maravilhosa. E é uma música extremamente para cima, não é? Não tem aquela negatividade com relação à negra. Eu acho que é isso. Ela me toca, mas pela beleza dela, pela sensibilidade dela.
E fora que uma das vozes mais belas, né? Que foi uma das vozes mais belas masculinas, né? Da MPB, que é o Luiz Melodia. Pois é. Na sua pesquisa, você, de doutorado, você teve como tema, né, ancestralidades e educação, ancestralidade, identidade e oralidade no pensamento de Kambigele Munanga, né, uma pesquisa que você defendeu na Faculdade de Educação da Universidade aqui de São Paulo. Que ano que foi isso?
Eu defendi em 2010, março de 2010.
Pois é, essa sua pesquisa, você cita um dos ícones, né, dos estudos africanos e também étnicos brasileiros, que é o professor Kambigele Munanga, hoje já professor aposentado do Departamento de Antropologia, né, aqui da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Você pode falar um pouco a respeito dessa sua pesquisa?
Então, a minha pesquisa, quando eu estava pensando no doutorado, eu pensava em desenvolver um doutorado em educação, que é a área que eu trabalho, mas pensar a educação a partir dos fundamentos da educação. E é aquilo que eu dizia no bloco anterior, que os fundamentos, os pensadores que fundamentam a educação brasileira são pensadores ocidentais. E aí, pensando em algum pensador que poderia colaborar para que eu pudesse refletir sobre a educação brasileira, mas com um olhar afro, no projeto do doutorado eu tinha pensado em duas pessoas, o professor Kambigele Munanga e a professora Petronília Beatriz Gonçalves de Silva, aposentada, foi professora da Universidade Federal de São Carlos, relatora da Lei 10.639, pensando nos dois e pensava em dialogar até com os dois. Mas eu acho que o Kabengele Munanga, assim, a partir da leitura dos artigos deles, da obra dele, entrevistei também o Munanga, a partir, assim, daria uma riqueza muito grande, fui percebendo que só ficando com ele daria uma riqueza muito grande, uma contribuição muito grande do pensamento dele para a educação. Então, o meu objetivo é trazer aqui para essa área dos fundamentos, que existe, quando eu chamo fundamento, é que na faculdade de educação ou na área da educação, existem alguns pensadores que são lidos para poderem nós pensarmos a educação a partir desse olhar desses educadores. E aí são filósofos, antropólogos, sociólogos. E aí, então, o pensador que eu fiz a escolha é o Munanga, que para mim tem uma grande contribuição, não especificamente à educação, mas que nós podemos pegar o pensamento dele e ver a contribuição que o pensamento dele pode dar para fundamentar uma educação, principalmente pensar uma educação a partir da contribuição das culturas afro-brasileira ou africana. E percebi que ele tem uma grande contribuição nesta área, pelo menos a partir da leitura que eu fiz. E aí, identificando, quer dizer, claro, eu vou entrevistá-lo, li a obra dele. Na verdade, eu fiz mitocrítica da obra. O que é mitocrítica? É a identificação. Mitocrítica é uma metodologia específica usada na antropologia, mas de identificar qual é o núcleo central do pensamento daquele autor.
Inclusive, assim, sobre isso, né, esse núcleo central do pensamento do professor Kabengele Munanga, a gente aprofunda no próximo bloco.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.